meus cavalheiros, senhoras e damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez, ainda vivo, senhores, vivo e atuante nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. Senhores, mais um vídeo longo e chato, só para variar. E galera, às vezes eu não estou com o saco de editar e tal. Eu simplesmente faço isso aqui e começo a falar o que vem na minha cabeça. Vocês já devem estar acostumados. Às vezes é até difícil para mim escolher o título do vídeo e tal. Porque eu não falo nada com nada, mas eu acho que eu já disse isso também. E quando eu lembro a primeira vez que eu tive contato com filmes de ficção científica. Me lembro a primeira vez que eu tive contato com música eletrônica. Como eu achei aquilo máximo. Achava aquilo extraordinário. E a ideia de você criar uma história que se passe no futuro, pra mim era formidável. Porque o próprio conceito de história, ele induz que você vai falar no passado. Do passado. É uma história. Se você está falando de algo, o que já ocorreu. Então, como contar uma história do futuro? Parece uma coisa, né? Pelo menos é. Não é muito compatível o que nós entendemos com história e o contar uma história do futuro. Ficção científica é isso. E música eletrônica, depois que eu comecei a escutar, eu já disse aqui que eu sempre estive envolvido com música alternativa e na época, senhores, né? No começo dos anos 90, você estar envolvido com música eletrônica era quase como um sacrilégio. Eu me lembro, dentro da galera do metal, quando eu dizia que eu gostava de música eletrônica, a cara de nojo que eles faziam pra mim. Engraçado porque a maioria das pessoas que gostam de ficção científica, elas estão, vamos dizer assim, essas duas coisas não são ligadas. Pra mim, música eletrônica e ficção científica sempre fizeram parte do mesmo universo. Mas quando eu comecei a ler mais sobre ficção científica e tal, eu vi que as duas culturas, na verdade, eram diferentes. E por incrível que pareça, isso me chocou, porque eu pensava que era a mesma coisa. Eu vi que as pessoas que achavam ficção científica eram muito mais, galera, do que hoje se denominaria como universo nerd. Jornada nas Estrelas, Star Wars e tal, essas coisas. E a galera que gostava de música eletrônica era outra tribo, era outra galera que curtia rave e tal. E eu não sei por que os dois universos não estavam sempre juntos, porque na minha cabeça fazia muito sentido isso. E eu notei que era como tanto a música eletrônica como a ficção científica tinha uma perspectiva da existência humana em um sentido futurista. E de que a grande história que estava sendo contada era da interação entre nossa expressão física, o nosso corpo físico, isso que nós chamamos de tecnologia. E que de alguma forma a tecnologia estava nos transformando, nos modificando. Que não, na verdade não era uma via de acesso único, não era só nós que estávamos criando tecnologia e fazendo tecnologia, mas a tecnologia também estava nos modificando. Era como se fosse, para mim, eu sempre entendi isso como se fosse uma relação de simbiose. E que essa simbiose não era só física. Quando a computação começou a ter mais influência na vida das pessoas, vi que a simbiose não era só uma questão de máquinas, que nós estávamos interagindo com máquinas, mas que a simbiose também se passava em um plano intelectivo, mental, porque os nossos softwares também estavam afetando a forma que nós pensamos, forma que nós entendemos. E no começo dos anos 90, senhores, eu assisti o Exterminador do Futuro 2. Vocês lembram? Eu lembro de ter assistido o Exterminador do Futuro 1 na TV também. Mas o 2 foi realmente o impacto. E o 2 é a cara dos anos 90. Eu me lembro que uma das pessoas a serem protegidas, eu não me lembro o nome dele agora. O moleque lá era um hacker, ficar logo no começo do filme. E eu achava isso tão legal, eu achava como as pessoas jovens, no começo dos anos 90, elas estavam aprendendo a ter um tipo de interação com tecnologia que nossos pais e avós simplesmente não entendiam. E que essa interação com tecnologia que estava ocorrendo no começo dos anos 90, com o começo da popularização da internet, estava criando uma espécie de subculturas. E um belo dia eu os encontrei com esse termo, que eles chamam de cyberpunk. E aquilo foi como se aquilo existisse para mim, porque eu sempre tive tendências, meio punk, senhores. Eu sempre gostei do faça você mesmo, eu sempre gostei da criatividade individual. Eu sempre tive um pé atrás, na verdade um não, os dois, com grandes corporações. Eu sempre achei que o indivíduo era sufocado frente a grandes corporações e tal. E juntando essa perspectiva punk dentro de um universo mais tecnológico, para mim era como se fosse o um universo que fazia sentido para mim. Eu via a realidade daquela forma, mas aquela realidade que eu via, ela era ficção. Isso era o mais incrível. A realidade da qual eu tinha noção, senhores. A realidade que para mim fazia sentido não era uma realidade, era uma ficção. Vocês estão entendendo agora? E quando eu li, eu fiz vídeos aqui sobre o William Gibson, o Neuromancer. E, senhores, um belo dia apareceu aquele filme lá, chamado Matrix. E muita gente começou a se perguntar com aquilo. Aquilo realmente foi um passo à frente também em toda a nossa ficção relativa ao uso de tecnologia, nossa humanidade, nossa simbiose interação com máquinas e softwares. Eu me lembro que no começo do filme, eu não sei, talvez se vocês tiverem menos de 20 anos, vocês não lembrem bem quando o primeiro Matrix saiu. Mas na época eu assistia muito filme, eu era muito fissurado em cinema, uma coisa que eu não faço mais. Hoje eu acredito que as séries tomaram lugar do cinema, porque a grande maioria dos filmes hoje são feitos para crianças, são filmes sobre heróis e tal, nada contra e tal. Mas nos anos 90 vocês ainda tinham filmes para adultos. E filmes para adultos mesmo que lidassem com ficção e ficção futurística e tal. Eu nunca gostei da figura do herói também. O primeiro Matrix, ele não teve divulgação. Eu não sei se vocês sabem disso, ou teve uma divulgação muito pouca. É muito engraçada a história do primeiro filme, porque a divulgação do primeiro Matrix, ele ocorreu de boca em boca. Foi um negócio tipo alguém assistia, falava para alguém e tal. Não foi nem de longe o que as pessoas tiveram contato com Matrix 2 e 3. Não. Era um filme que uma pessoa assistiu e dizia, cara, esse filme é muito bom. E dizia para as outras pessoas assistirem também. Então, tipo, foi uma divulgação de pessoa para pessoa. Muito interessante mesmo, um fenômeno assim, social de divulgação, de um filme de ficção. E eu me lembro que uma das primeiras cenas, né, do Matrix, no primeiro filme, assim como o Exterminador do Futuro 2, o Neo era um hacker. Era alguém que vivia em contato com a tecnologia dia e noite. Vivia conectado. Era um programador, no trabalho. Em casa era um hacker, ele vivia procurando por informação. Eu me lembro, uma das cenas que eu mais gosto de toda a série, aliás, é quando mostra o quarto, do Neo, senhores, é o meu quarto agora. E eu achava aquilo tão legal. E eu não tinha noção, de que aquele tipo de existência, no futuro, seria a minha existência. Eu não tinha noção de que, quando eu estava assistindo todas essas histórias, sobre pessoas lidando com tecnologia, que aquelas histórias, no futuro seriam a minha história. Eu não sei se fui eu que construí, o futuro, a minha realidade dessa forma. Mas o tipo de existência a que a maioria dos jovens adultos estão submetidos hoje, para mim é. Eu não previ que aquilo faria tanto parte da minha vida, tanto. E eu fico imaginando porque nossos pais e avós não tiveram que lidar com esse problema de você permanecer conectado a uma rede de informação planetária, dia e noite, de você procurar por informação como se você fosse uma espécie de detetive ou de caçador, de você ter contato com centenas, milhares de pessoas que você nunca vai conhecê-las, fisicamente. De programas e pessoas, que aparecem simplesmente na sua tela, fazerem parte da sua vida. Eu nunca imaginei, que isso ia se tornar minha vida, como se tornou agora. Eu nunca tive essa sensação. Eu nunca previ isso. E aquelas coisas que eu vi, aqueles filmes, aquelas subculturas tecnológicas, que eu achava, tão interessantes, quando eu era um adolescente, tudo aquilo, veio a se tornar realidade agora. E às vezes eu me pergunto, eu não sigo os padrões normais, de comportamento no sentido de ter uma família e tal. E eu acredito que muitos de vocês, devem estar passando pela mesma coisa. Nós, criamos um tipo de existência, criamos formas de trocar informação, criamos formas de interagir uns com os outros, que são totalmente novas. E não existe nenhum tipo de padrão comportamental humano, que nos dê as regras para fazer isso. Não existe nenhuma cartilha. Nossos pais e avós, eles simplesmente casavam, tinham filhos, tinham emprego a vida toda e eles faziam o que os pais deles faziam, que por sua vez faziam o que os pais deles tinham feito, assim sucessivamente. E hoje, senhores, hoje eu vivo, num quarto. Hoje eu vivo conectado o dia inteiro. Mesmo quando eu saio daqui, eu continuo conectado. E às vezes eu disse aqui, algumas vezes eu vou na casa de um amigo para conversar e tal, e eu chego lá e tem tipo o cara, tipo, várias, televisões, monitores, tablets, celulares. Nós estamos ali uns dos lá, um dos lá, um do lado dos outros. Mas é como se nossa mente ainda não estivesse ali, porque mesmo quando nós saímos, nós permanecemos conectados. Nós jogamos, conversamos, nós fazemos isso através da rede o tempo todo. Às vezes eu me pergunto se Qual é esse caminho que nós estamos seguindo e onde isso vai dar? Será que, senhores, nós nos perdemos? Nós nos viciamos em drogas tecnológicas? Nós interagimos com fantasmas, dia e noite? E através disso eu conheci pessoas do mundo todo. Coisa que, tipo, se fosse algo para ocorrer fisicamente, eu nunca teria ocorrido. E vocês ouvem falando de tudo isso, para vocês terem noção mais ou menos do tipo de vida que não só eu estou levando, talvez muitos de vocês estejam levando isso também. Eu não estou falando simplesmente do cara que fica em redes sociais o tempo todo. Que a grande maioria das pessoas que usa a internet usa para fazer propaganda de si mesmo e tal. Mas eu estou falando das pessoas que realmente são uma espécie de pessoas que caçam por informação e conhecimento em si. Pessoas que tentam se modificar e entender melhor a realidade através das informações que são adquiridas através dessa rede. Me pergunto onde é que a gente vai chegar com isso. Porque, não sei se vocês notaram, mas isso não tem mais volta. As nossas a noção de temporalidade, a noção de espaço geográfico, elas simplesmente não fazem mais sentido. E eu estudei filosofia e eu tento aliar o estudo que eu tive de filosofia com toda essa experiência com tecnologia, informação e redes, interação. Eu vejo que não existe nada que me ajude nisso. Porque todos aqueles pensadores, eles não passaram por isso que eu estou passando agora. Eles não tiveram esse tipo de existência. E nós saímos do padrão casa, família, emprego fixo. Nós, senhores, eu não durmo mais como a maioria das pessoas dorme, eu não como mais. Eu não tenho horários como padrão normal. E essa rede de informação parece fazer parte de mim agora. Se algum de vocês estão passando pela mesma coisa que eu estou passando, será que nós não estamos É como se a gente ainda tivesse uma visão muito ingênua em relação a isso. Porque, como eu disse, essa existência virtual, ela está se tornando cada vez mais importante do que minha própria existência física. E eu não sei dizer se isso. Eu não acredito mais nesses conceitos de bom ou ruim. Eu não sei mais se isso faz sentido. Isso está ocorrendo e é ponto final. Isso está ocorrendo e ponto final. E quando meu corpo físico, quando minha expressão física deixar de viver aqui. Isso que eu fiz aqui, as coisas que eu coloquei aqui, elas vão continuar. E eu, engraçado, eu vi algumas matérias falando de pessoas que já tiveram contato com tecnologia, pessoas que morreram. E que toda a atividade delas, na internet continuou. Às vezes eu penso nisso, cara. Porque Eu penso se essa atividade vai continuar depois de mim. E, cara, só de pensar que talvez alguém daqui a 30, 40 anos, numa realidade que eu não consigo nem imaginar, sem pensar que alguém vai poder estar vendo esse vídeo agora. Alguém daqui a 30, 40 anos, de quando esse vídeo está sendo postado. De que alguém vai estar vendo esse vídeo. E que vai ver uma pessoa lidando com esses problemas. E que eles vão ver e dizer, cara, 30, 40 anos atrás, quando a nossa sociedade ainda estava em formação, essas pessoas foram as primeiras a lidar com esse tipo de problema em relação à dualidade, existência física e a troca de informação virtual, ou do modo como a nossa consciência se expressa, ou no corpo físico através de máquinas, ou no tipo de interação que nós temos uns com os outros através de fibra óptica. Só de imaginar essas coisas, eu vejo, imagino o futuro. Isso me dá calafrios. É uma mistura de medo e excitação. E talvez se esse vídeo é sobreviver 30, 40 anos, é impossível dizer. E talvez se você vê isso, talvez você tenha noção, os problemas que nós estamos lidando agora em 2012. E de que a humanidade, a forma de existência, os padrões comportamentais que nos antecederam, eles estão deixando de fazer sentido agora. Nós não sabemos que tipo de sociedade ou que tipo de padrão comportamental, numa perspectiva humana, está sendo construído agora. Ter tido contato com essa experiência humana nesse tempo em que nós estamos começando a nos tornar algo diferente do que nós denominaríamos de humano, me traz medo, ansiedade, excitação ao mesmo tempo. E talvez talvez esses sejam os primeiros estágios de uma mudança que nós não conseguimos conceber ainda. Eu que estou falando aqui de 2012. Mas esses problemas existem conosco. A simbiose, ela talvez esteja só nos primeiros estágios, mas ela já está causando efeitos extremos na forma como nós nos comportamos. E os nossos padrões de comportamento antigo, animal, humano, eles estão deixando de fazer sentido e eles estão causando uma confusão. Talvez essa confusão esteja nos obrigando a nos compreender de forma diferente e a criar formas diferentes de viver aqui. Eu não sei se esse vídeo vai continuar. Eu não sei se ele vai atingir vocês, onde quer que você esteja. Mas eu queria só deixar registrado, gravado, forma como eu estou me sentindo e a forma como talvez muitas pessoas estejam se sentindo também. Talvez nós estejamos criando uma sociedade, um tipo de existência humana que nós não compreendemos ainda. E o tipo de influência que nós estamos tendo uns com os outros. Mas nós não conseguimos imaginar os resultados. E se você estiver vendo isso agora, se você estiver vendo isso anos depois do que isso está sendo gravado, eu quero que você saiba que a gente passou por isso para criar a realidade que você conhece agora e para criar o tipo de sociedade que você está vivendo agora. Seja ela física ou puramente informacional. Que esse processo não foi fácil para a gente. Que nós passamos por uma confusão mental, por perdermos as perspectivas de espaço e tempo. E que isso está sendo difícil. Eu não sei se nós vamos conseguir vencer isso em algum tempo. Ou não sei se algum fato, alguma coisa vai fazer com que tudo comece a fazer sentido de uma hora para outra. Mas a falta de sentido é inerente à nossa experiência atual. Isso é uma mensagem, senhores. Porque nem o meu nome, ele não faz mais sentido. Que o meu nome agora é Pac-Man Master 9. E essa é uma mensagem minha. 2012.